Doutora Bianca, você está bem? Seja bem-vinda.
Muito obrigada, bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estou bem, com certeza.
Bem, endometriose é a pauta que vamos abordar hoje, né? O que que é a endometriose? Nos lembra o endométrio, é claro, né? Mas o que que é isso? Até porque parece que nenhum órgão do nosso corpo tem vida a própria ou é única, ele depende também de todo o entorno, não é?
Exatamente. Hoje a gente vai falar de uma doença que é muito frequente. A estimativa é que acometa de 5 a 10% de todas as mulheres. Então é uma doença muito comum e que gera muita dor, muito desconforto, gera um importante prejuízo na qualidade de vida das mulheres, que é a endometriose.
O que que causa a endometriose?
A endometriose, o que que ela é, na verdade? Ela é uma doença onde eu tenho o endométrio, que é o tecido que tinha que estar exclusivamente no interior da cavidade uterina em outros órgãos. Então, eu posso ter esses focos de endométrio em ovário, em trompas uterinas, em intestino, em bexiga, em diversos outros órgãos, tanto da região pélvica quanto de outras partes, que é menos frequente, mas que também pode acontecer do nosso organismo.
Quais são os principais sintomas? Há sintomas?
Sim, e o principal sintoma, e veja bem que às vezes não é valorizado, é a cólica. O principal sintoma das pacientes com endometriose é cólica. E infelizmente a gente ainda escuta cólica é normal. Não, cólica não é normal e a gente precisa valorizar esse sintoma. A paciente, ela tem então uma queixa inicialmente com cólicas leves, que vão progressivamente ficando piores. Então eu percebo que desde que eu menstruei eu tenho cólica, mas que agora tá ficando mais intensa, agora tá ficando mais forte. Por vezes eu não consigo naquele dia trabalhar, naquele dia estudar, de tanta cólica que eu sinto. Eu evoluo para uma dor que passa a ser o mês inteiro, não só mais na menstruação. Eu também começo a ter dor na relação sexual, dor quando eu vou no banheiro. Então, esses são os principais sintomas dessa paciente. E ela escuta tanto é normal que ela começa: ah, não, nem vou mais falar nada porque me disseram que é normal. E a gente perde tempo, porque é uma doença que evolui. E se a gente perde tempo, ela vai espalhando e é cada vez mais difícil da gente conseguir controlar.
Bom, eu preciso perguntar também: existem casos assintomáticos?
Sim, também existem casos assintomáticos. Então, existe, por exemplo, o paciente que não sente absolutamente nada, que a gente faz alguma cirurgia, por exemplo, uma cesárea, que a gente vê, ó, tem uns focos de endometriose. Essa paciente não tinha clínica nenhuma, não tinha sintoma nenhum e tinha então focos de endometriose. Outras pacientes que eu tenho sintomas que não são sentidos, por exemplo, é uma paciente que nunca sentiu nada e chegou na época de engravidar e de repente ela não está engravidando. Ela não sente nada, mas não está engravidando. Aí a gente vai investigar. Pode ser a endometriose uma das causas. Então, eu tenho sim pacientes que têm muitos sintomas, mas eu tenho pacientes que têm endometriose que não sente nada.
Tanto para as sintomáticas como assintomáticas, qual é a forma de avaliar? Qual é o exame feito?
Bom, além da história clínica, né, que é uma história bem característica que a gente fala, exames de imagem. Então, a gente pode fazer ultrassom com preparo intestinal, que é um ultrassom mais específico, mais sensível para a gente avaliar esses focos de endometriose, e também ressonância de pelve, por exemplo. São os exames que a gente consegue visualizar focos. Mas o padrão ouro mesmo é a videolaparoscopia, que é a cirurgia. É o momento que eu entro com uma câmera e visualizo os focos de endometriose dessa paciente.
Há tipos diferentes de endometriose?
A endometriose, ela pode acometer diversos lugares. Então, a grosso modo, ela é esses focos de endométrio, de tecido endometrial fora do útero. E eu posso ter principalmente acometimento de ovários, tubos uterinas, bexiga e intestino. A gente tem também a adenomiose, que na verdade é o quê? É a endometriose do útero. Quando eu tenho esses focos de tecido endometrial infiltrando a própria musculatura uterina, eu chamo de adenomiose. Quando eles saem do útero, a gente chama de endometriose.
Certo. A endometriose profunda, o que que é? E é mais grave, por acaso?
Então, a endometriose profunda é quando eu tenho alguns acometimentos em específico. E essas pacientes costumam ter bastante sintoma, ter bastante prejuízo na qualidade de vida por causa de desses focos de endométrio fora do útero.
Uhum. Tem cura?
Tem cura, a gente tem controle. Que, na verdade, o que acontece? A partir do momento que eu tenho um diagnóstico de endometriose, o que eu preciso fazer? Mudar meu estilo de vida. Então, a gente tem a alimentação fundamental para essas pacientes. É importante que elas tenham um segmento, uma nutricionista especialista também em saúde da mulher, para que eu tenha uma alimentação voltada para paciente que tem endometriose, porque ela é uma doença inflamatória. Então, a minha alimentação, ela pode piorar tudo isso, quando eu tenho uma alimentação pró-inflamatória, ou ajudar, que é uma alimentação anti-inflamatória. Então, mudança no estilo de vida é fundamental. A partir daí, vai depender de cada paciente. Eu posso ter tratamento clínico, então, com medicação, seja por comprimido, seja, por exemplo, com um DIU Mirena, um DIU Kailina, que também pode ser usado para tratamento dessas pacientes. Em alguns casos, a gente precisa de cirurgia também, para retirar esses focos de endometriose.
A gente sabe que na medicina não há regra, né, para uma pessoa e para outra, né? Em que momento da vida normalmente aparece o problema? Pode ser antes do primeiro ciclo menstrual, é depois que engravida, é perto da menopausa, em que momento que geralmente incomoda mais?
Ela é uma doença que ela depende da nossa produção hormonal. Uhum. Então é uma doença que vai aparecer depois que eu começo a menstruar, certo. Depois que eu começo a ter os meus ciclos menstruais. E a mais frequente idade que aparece é dos 25 aos 30 anos. Então, são pacientes bem jovens.
Uhum. Após a cirurgia, a mulher fica livre permanentemente das lesões?
Não necessariamente, porque às vezes a gente tem focos de endometriose que a gente não enxerga. Uhum. Mesmo na cirurgia, mesmo na videolaparoscopia, existem focos que não são visíveis. Então, se essa paciente não mantém o controle, eu posso ter o surgimento de novas lesões de endometriose. Então, é uma paciente que ela vai precisar ter um segmento a vida toda. Ela, por mais que ela tenha feito o tratamento, que tenha retirado esses focos de endometriose, ela precisa ter um segmento, ter um controle, para que eu não tenha surgimento de novos focos.
Uhum. A endometriose engorda? A pessoa ganha peso?
É uma paciente que ela tem uma doença inflamatória. Então, é uma paciente que tem uma tendência a ter mais intolerâncias alimentares, mais sensibilidades aos alimentos. Então, pode acontecer de ser uma paciente com mais queixa de estufamento, de retenção de líquido, não pela endometriose em si, mas por todo o quadro sistêmico que provoca.
Perda do cabelo tem alguma relação?
A perda do cabelo, ela tem que ser muito bem avaliada, porque a gente tem várias causas. Pode ser desde carências nutricionais, então falta de alguma vitamina, falta de algum nutriente, também alguma alteração hormonal, um prejuízo desse ciclo hormonal da paciente, um predomínio de hormônios específicos que podem causar, então, queda de cabelo, mas a gente tem algumas doenças dermatológicas também. Uhum. Então, não dá para a gente generalizar e dizer que, por causa da endometriose estou tendo queda de cabelo. Existem outras causas que são mais frequentes que causam, então, a queda de cabelo.
A endometriose é sinônimo de infertilidade?
Não necessariamente. Ela tem relação, sim. É uma importante causa de infertilidade. Grande parte das pacientes que têm infertilidade acabam descobrindo algum foco de endometriose, mas não é obrigatório. Por exemplo, assim, não é porque eu tenho endometriose que eu não vou engravidar.
Uhum.
Pelo contrário, tem paciente que engravida que a gente descobre que tinha endometriose na cesárea, por exemplo.
Eu quero perguntar, a mulher tendo endometriose, engravidando, pode ter uma gravidez mais complicada, de algum risco?
Pode, pode. Eu tenho, eu posso ter uma, tenho mais chances de ter uma gestação de alto risco. Uhum. Mas não é porque eu tenho endometriose que eu não vou conseguir engravidar.
Certo.
Se eu tenho uma endometriose que ela é bem controlada, que ela é bem tratada, eu consigo sim engravidar.
Falar de tratamentos, né? Os tratamentos disponíveis. Pode ser cirurgia, mas pode não ser também. Né?
Pode. A gente sempre tem no consultório, assim, quando a paciente tem o diagnóstico de endometriose, aquele receio, tá, mas então eu vou ter que fazer cirurgia? Porque às vezes é uma paciente antes de 20 anos, que nesse momento não quer submeter uma cirurgia mesmo. Então, não necessariamente. A cirurgia é, sim, uma das opções de tratamento. Mas, dependendo da paciente, é a última opção. Dependendo da paciente, a gente inicia o tratamento clínico, remédio, seja comprimido, seja, às vezes, injetável também. A gente tem algumas medicações injetáveis específicas para endometriose. Tem também a opção de DIUs. Então, não precisa se assustar em pensar que, ah, então eu vou ter que partir para uma cirurgia. Uhum. Não necessariamente.
Durante o tratamento, as orientações relacionadas à alimentação, à dieta, são muito radicais? Muda muita coisa, né?
Então, é fundamental que a gente mude o nosso estilo de vida. Às vezes, a paciente, por mais que ela faça o tratamento, ela não tem uma resposta importante frente ao quadro clínico dela. Aí, a gente vai conversar um pouco mais, a gente percebe que o estilo de vida não foi mudado. E a gente precisa, sim, investigar a intolerância à lactose, investigar a doença celíaca, procurar ter uma alimentação mais saudável possível. Existem alimentos que ajudam a gente ter esse controle dos focos de endometriose, controle de inflamação. Então, não adianta de nada, digamos, eu fazer a minha parte sozinha. A paciente também precisa fazer a parte dela e precisa estar junto nesse tratamento, precisa ter essa mudança de hábito.
Certo. A endometriose é uma doença benigna?
É uma doença benigna, uhum. Então não é nada de câncer, nada de lesão que vira câncer.
Certo.
Porém, é uma doença que pode se tornar incapacitante.
Uhum.
Dependendo do quadro da paciente, da extensão da doença, eu tenho realmente um prejuízo imenso na qualidade de vida da paciente de chegar ao ponto de eu não conseguir fazer nada. A partir do momento que vem aquela cólica, eu preciso ir para emergência, fazer medicação na veia e eu não consigo fazer nada de tanta dor. Eu posso não conseguir mais ter relação sexual de tanta dor. Eu posso ter comprometimento intestinal. Então, em casos graves, obstrução intestinal por causa de foco de endometriose, obstrução também de ureter, que é como se fosse um caninho que leva a urina dos rins para a bexiga,
uhum.
Por causa de comprometimento de endometriose. Então, é uma doença que pode ser bem debilitante, bem incapacitante.
Bom, você falou que a dor, né, pode ser um aviso, não é? E o diagnóstico precoce, né? Como todas as doenças, né? E do médico com rapidez para verificar, não é?
Sim, exatamente. Não significa que ter cólica é endometriose.
Sim, claro.
Não é porque eu tenho cólica que necessariamente eu tenho endometriose. Mas eu posso ter endometriose. Então, eu não posso ignorar essa queixa. Eu não posso acreditar que sofrer de cólica todo mês é normal. Não é normal. Eu tenho que investigar.
Uhum.
Tem um porquê para isso. Eu não posso simplesmente, ai, mas a minha mãe tinha, minha avó tinha, todo mundo na minha família tinha cólica. Todo mundo podia ter endometriose e ninguém foi investigada.
Uhum.
Porque a família, a história familiar aumenta muito o risco de ter endometriose.
Viver com dor em qualquer lugar do corpo
não é normal.
É muito triste, né?
Não é normal. É. A gente foi feito para viver sem dor.
Uhum.
A dor é um sinal de que algo não está certo. É um alerta do meu corpo de que alguma coisa não está funcionando como deveria.
É um aviso.
Então, ela precisa ser respeitada e precisa ser investigada.
Ó, eu sou a dor. Queria te avisar que alguma coisa não está legal.
Exatamente.
Até nisso o corpo é perfeito, né?
Até nisso. E não necessariamente aquele lugar que eu estou sentindo a dor é a causa.
Uhum.
Por exemplo, assim, não falando de endometriose agora, às vezes uma paciente que tem uma dor de cabeça contínua, a gente vai investigar, pode ser algo alimentar, pode ser uma intolerância à lactose, uma doença celíaca.
Uhum.
Então, a dor, ela é um sinal de alerta. Ela não necessariamente, onde eu estou sentindo a dor é a causa. Por isso que é importante que a gente tenha essa visão ampla, a visão do paciente e não simplesmente do sintoma.
Bom, seu exemplo, quem lida com a dor de cabeça sabe que alguns alimentos, né, a transformação química do nosso corpo causa dor de cabeça. E aí tem que evitar, é triste, né? Você gostar de uma coisa e não poder, muitas vezes, comer, né? É, isso tem que ser curado, né? Doutora Bianca Besbate Pellegrin, endometriose hoje o assunto no programa, né? Sempre disponível para trazer aqui temas importantes como esse e disponível também no consultório, né? Na Avenida Presidente Vargas, atendendo todos os dias, é isso, né?
Todos os dias atendimento em Uruçanga.
Qual é o telefone para agendamento, doutora, hein?
Telefone WhatsApp é 991393396.
Saúde da Mulher com a doutora Bianca Besbate de Pellegrin, ginecologista e obstetra.
Muitas pacientes com endometriose questionam se podem utilizar algum DIU como método contraceptivo. E a resposta é sim, principalmente os DIUs hormonais, como o DIU Kailina e o DIU Mirena, que podem ser inclusive aliados no tratamento da endometriose.
Atendimento em Uruçanga, na Clínica Bianca Pellegrin. Fone 991 39 3396.